programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Quero acolher com carinho cada um de vocês que nos acompanha através da transmissão da Rádio Arca da Aliança, Web Rádio Na Presença de Deus, Web Rádio Vida Nova, Web Rádio Santa Rosa de Lima. Também toda essa equipe maravilhosa que nos acompanha. Então quero acolher com carinho a Carol. Seja bem-vindo, Carol.
Olá, ouvintes. Olá, Padre. Olá, Tina. Oi, Júlia. Já quero desejar um bom final de semana a todos. A gente que está se preparando para a primavera, que está logo aí. E é um tempo, né, de florescer, renovar os nossos corações e trazer mais cores para a nossa vida. Já desejo um ótimo programa a todos.
Agora passo a palavra, acolho com o mesmo carinho também, Júlia. Seja bem-vinda, Júlia.
Olá, Padre. Olá a todos os nossos ouvintes. Edição número 263 do programa Vida Pastoral. É muito bom estar com vocês mais uma semana.
Acolher também a Albertina. Seja bem-vinda, Albertina.
Olá, ouvintes. Olá, Padre. Olá, Carol e Júlia. Como é bom estar com vocês novamente aqui.
Estamos no mês de setembro, mês da Palavra de Deus. Que possamos estar atentos para ouvir, meditar e também pôr em prática a palavra desse final de semana do 25º Domingo do Tempo Comum.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era, o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, a liturgia do domingo passado falou do seguimento de Jesus. E o que implica esse seguimento? Que é renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E a liturgia desse domingo continua também falando do seguimento. Por isso, a primeira leitura do livro de Sabedoria vai dizer que ser justo é aquele realmente que procura fazer a vontade de Deus. Portanto, o discípulo deve agir com justiça, mesmo que muitas vezes não seja compreendido e muitas vezes até é perseguido, chamado de bobo, porque bem sabemos que quem faz o bem, perdoa, pratica justiça, incomoda aqueles que são injustos, aqueles que praticam muitas vezes o mal. No Evangelho percebemos que Jesus é a concretização desse justo perseguido. Jesus caminha com seus discípulos, ele ensina, procura catequizar, anunciando então sua paixão, morte e ressurreição. Mas aqueles discípulos, apóstolos que caminham com ele, não estavam preocupados com seu ensinamento. Estavam preocupados e discutiam entre si quem seria o maior no reino dos céus. Quando Jesus pergunta o que estavam discutindo, sentem-se envergonhados para dizer qual era o assunto. E nós como cristãos? Por mais que já temos a catequese, participamos da comunidade, mas muitas vezes diante do Evangelho podemos agir da mesma forma. Muitas vezes não prestamos atenção na palavra que é proclamada, na reflexão do Evangelho. Estamos pensando em outros assuntos, outras atividades, preocupado com tantas coisas, preocupados, por exemplo, em saber qual é a pastoral mais importante, por que o padre visitou aquela família e não visitou a minha família? Aí eu já pergunto, você já convidou o padre para participar na sua casa? Jesus, como um pai, tem paciência. Jesus, como um pai, como um verdadeiro catequista, senta. Isso de sentar é de ensinar. Com toda a paciência, então, procura ensinar duas atitudes importantes do discípulo. O serviço, dizendo que quem quer ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. E também a importância da acolhida, colocando então de forma concreta uma criança no meio. A criança em si era muito privada de direitos, nem era contada entre as pessoas. Jesus coloca no centro de nossas preocupações, devem estar esses mais vulneráveis, os pequeninos. Que tenhamos também a humildade das crianças. Jesus mesmo disse em outro evangelho que quem quer entrar no reino dos céus terá que ser como uma criança. Por isso, a segunda leitura da carta de São Tiago convida a eliminar dentro da igreja todo tipo de inveja, rivalidades, cobiça e agir com sabedoria divina. Essa é verdadeiramente pacífica, modesta, misericordiosa. Por isso, como verdadeiros discípulos de Jesus, não devemos buscar grandezas, ser maior do que os outros, mais importante, mas agir com bondade, justiça e com mansidão.
Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e aquele que serve, seja o último e aquele.
Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandeza, nem tenho pretensões ambiciosas.
Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e aquele que serve, seja o último e aquele que serve.
Fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim, como a criança bem tranquila.
Acabamos de ouvir a canção Se Alguém Quiser Ser o Primeiro, do padre José Weber. Agora partimos para o quadro Você Sabia?
Você Sabia?
No dia 14 de setembro, a igreja celebrou a festa da Exaltação da Santa Cruz. Revestida de vermelho, cor do martírio e da paixão, a igreja, diferente do sentimento da Sexta-feira da Paixão, não olha a cruz como instrumento da morte e destruição do Filho de Deus, mas sim a olha como um sinal sagrado, que é símbolo da nossa redenção e religião, pois o cristão tem na cruz a marca da sua vitória em Cristo. Essa festividade está ligada à dedicação de duas importantes basílicas construídas em Jerusalém por ordem de Constantino, filho de Santa Helena. Uma foi construída sobre o Monte do Calvário e outra no lugar em que Cristo Jesus foi sepultado e ressuscitado pelo poder de Deus. A dedicação dessas duas basílicas remonta ao ano 335, quando a Santa Cruz foi exaltada ou apresentada aos fiéis. Encontrada por Santa Helena, a cruz foi roubada pelos persas e resgatada pelo imperador Heráclio. Santa Helena dedicou grande parte da sua vida para procurar a Santa Cruz de Cristo em Jerusalém, para onde chegou a levar um grupo de escavadores que, depois de muito trabalho, conseguiu achar no Monte Calvário não uma cruz, mas três. Com o achado, encontrou separado também a inscrição que havia sido posta no topo da cruz de Jesus. Como não se sabia qual das três cruzes deveria ser fixada a placa, um milagre sanou a dúvida. Eis que Macário, bispo de Jerusalém, tendo elevado preces a Deus, levou cada uma das cruzes a três mulheres que sofriam de grave enfermidade. E enquanto as demais de nada serviam, a terceira cruz, levada à terceira mulher, curou-a imediatamente. Somente da cruz entendemos a profundidade do amor de Jesus por nós e pela humanidade. Somente mirando a cruz, conseguiremos nós também ser um reflexo do amor de Deus para o mundo que nos cerca.
Já então refletimos o evangelho desse final de semana, também já ouvimos o Você Sabia, agora partimos para o quadro de entrevista.
Entrevista.
Olá, ouvintes! A entrevista de hoje é com o coordenador da Escola Diocesana de Dança Sacra, o E-Danças, Adilson Schreiber Jr. O E-Danças foi criado em 2008 com o propósito de fomentar a arte sacra nacionalmente e sempre fez isso muito bem com o Festival de Danças Sacras e todas as demais ações que envolvem este grande evento. Mas veio a pandemia e tudo foi suspenso. O foco agora, quase 2 anos depois, está na retomada das atividades. E é sobre isso que o Adilson vai falar com a gente agora. Muito bom estar com você no programa Vida Pastoral, Adilson. Para falar de um movimento tão importante para a evangelização, principalmente dos jovens, que é o E-Danças.
Como é bom estar novamente aqui no programa Vida Pastoral. E falando de arte, falando de evangelização através da arte sacra cristã e trabalho com a juventude. É uma bênção tudo isso, sou muito grato aos dons que Deus nos dá através da arte sacra e é uma alegria, né? Saúdo a todos aí que estão nos ouvindo também, que Deus abençoe a todos.
A pandemia bagunçou a vida das pessoas em todo o mundo. Como está sendo esse período para o E-Danças?
Verdade, o período de pandemia foi bem complicado, né? Não só para a gente, mas como para muitos. E principalmente porque a dança, ela trabalha muito próximo às pessoas, né? Trabalha muito em contato com o próximo. Então, né, realizar os ensaios, as apresentações, né, a ministração da dança ficou nesse período de pandemia um pouco complicado. Mas nós realizamos, o E-Danças realizou um evento online no ano de 2020, né, o Simpósio da Dança, que foi muito legal, muito proveitoso, muito de uma qualidade, né, muito boa. Ficamos felizes com o retorno que tivemos, mas ficamos um período sim sem conseguir realizar os trabalhos, né, por conta, né, de não estarmos preparados, pegos de surpresa com tudo isso. Fizemos algumas adaptações, mas foi um período de dificuldades. Mas, pela honra e glória do Senhor Jesus, né, estamos retornando e nos adequando a tudo isso.
Pelo segundo ano, devido à pandemia, o Festival de Danças Sacras, que é o grande evento do E-Danças, não vai acontecer. Como vocês estão lidando com isso?
Verdade, devido à pandemia, pelo segundo ano consecutivo, nós não vamos ter o festival. E pra gente, né, dói o coração, né, chegar nessa época que estaríamos na correria organizando tudo isso e não poder realizar o Festival de Dança Sacra, mas está sendo sim um aprendizado, está sendo um período de analisarmos aquilo que estávamos realizando, sentimos as boas lembranças de tudo isso, e analisarmos também os pontos que a gente precisa melhorar, né? É um momento de inovar, de ver novas ideias, de ver o que a gente pode fazer a mais, o que precisa ser ajustado, ou reajustado, e é com muita alegria que a gente vem fazendo isso, né? Nós não estamos, não está acontecendo, mas nós estamos deixando de lado. Não, muito pelo contrário, está muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa no dia a dia, a gente vê alguma coisa que nos remete lá ao festival, opa, isso aqui, esse detalhe, essa vivência, essa experiência, a gente pode trazer lá para dentro, lá para o Festival de Dança Sacra, né, para a vivência dos ministérios, para ver que isso vai melhorar, vai ficar mais legal, mais interativo. Então a gente vai fazendo esse trabalho dessa forma, né? No dia a dia a gente vai vendo, vai resgatando as ideias, resgatando as vontades, os desejos, e vai anotando para a gente ir incrementando o projeto, incrementando as ideias, as realidades, para assim a gente fazer um encontro maravilhoso entre os ministérios e ver todo esse trabalho de longo tempo que é preparar uma coreografia sendo realizado lá no festival.
O E-Dance está organizando o retorno às atividades presenciais, não é mesmo? E como isso está sendo feito? Todos estão de acordo?
Nós estamos nos preparando, né, para esse retorno. Na verdade, internamente, né, a equipe do E-Dance já retornou, né, já fizemos algumas reuniões presenciais, também virtualmente, né, porque isso facilita muitas vezes no dia a dia. Já solicitamos também paróquias, né, que ainda estavam meio restritas a isso, para que os ministérios retornassem às atividades. Então, os ministérios da Diocese de Joinville, de acordo com os cuidados, né, devido à pandemia, sempre cuidando, preservando a vida de cada um, usando a máscara, o álcool gel, isso é muito importante. Mas nós, né, já estamos, né, conversando, alguns ministérios não retornaram, outros ministérios, infelizmente, né, eles acabaram, pararam as atividades devido a tudo isso que aconteceu. Mas aqueles que ainda estão meio indecisos, né, a gente está conversando e tudo mais, comecei a ligar para os ministérios, né, ligar para os coordenadores, conversar com eles e tudo mais, para saber como é que estavam, como é que foi o retorno às atividades, como é que, se eles pretendem voltar, o que as pessoas estão pensando, né, realmente dentro dos ministérios, né, muitos ministérios também reduziram muito o número de integrantes, né, que ou não vão mais participar porque por conta da pandemia, ou mesmo porque esfriaram. Também pensa muito nisso, mas a gente pensa que a chama do ministério voltando, né, a gente consegue ir lá e reacender a chama daquele bailarino, daquele integrante que muitas vezes que não está querendo voltar. E também com todos os cuidados a gente vai mostrar que é possível sim retornarmos, né, sempre cuidando e tudo mais. E estamos acompanhando aí outros ministérios que estão para retornar, mas tivemos várias baixas dentro da Diocese de Joinville e acredito também a nível nacional, né? É assim o processo, ele, né, de retorno, ele vai ser assim. A gente tem uma perspectiva de que alguns grupos voltando e realizando atividades dentro da nossa diocese, outros vão ver e vão se motivar a voltar também. Primeira atividade presencial que nós vamos fazer, que o E-Danças vai fazer, é um spoiler aqui. Não sei se eu podia falar isso, mas é pro DNJ, a gente vai fazer uma coreografia. Então a gente vai fazer vai selecionar bailarinos dos ministérios que já retornaram, que estão na ativa, e vai montar esse elenco para fazer esta coreografia para o DNJ. Então vai ser uma atividade bem legal, vai ser um retorno que a gente vai conseguir fazer com integrantes dos ministérios, né, para que, né, a gente tenha esse avivamento juntos. Vai ser uma parte bem bacana.
E qual o cronograma do retorno? Pode adiantar para a gente quais serão as primeiras atividades presenciais?
Então, falando sobre o cronograma, né? O cronograma a gente está em elaboração, ainda não está 100% definido. O que está 100% definido é o festival, que é em setembro, né? Então, essa atividade está 100% definida. Temos um momento de espiritualidade, né, com toda a temática sacra que pretendemos fazer. O desejo é que aconteça no primeiro trimestre de 2022. Então, estamos batalhando para isso. E pretendemos também atuar na parte de formação, mini formações durante o ano. isso vai além do E-Danças, né? Então, vamos iniciar com a formação de como retornar aos ensaios de uma maneira bem efetiva, todos os cuidados necessários e tudo mais. Então, formações minis, assim, que serão abertas ao público, que a gente pretende colocar nas plataformas digitais, YouTube, Instagram, Facebook, para todo mundo ter esse acesso. Estar atuando também, assim, bem legal, né? A gente quer fazer um trabalho bem legal mesmo com as paróquias da nossa diocese. Esse cronograma a gente vai alinhar direto com os ministérios, com a paróquia também, para apresentar numa celebração, uma coreografia que seja pequena, ou apresentar numa festa de padroeiro, uma coreografia um pouco maior. Então, nós queremos embutir isso dentro do cronograma, né? Essas mini atividades, mas que vão surgir um efeito durante a longo prazo, vamos dizer assim.
A gente agradece a sua presença, Dilson, e boa sorte com a retomada das atividades.
Se você que está escutando agora ficou interessado em tudo isso que a gente estava conversando, se você tem o desejo de ter um ministério de dança sacra dentro da sua comunidade, da sua paróquia, ou se você quer participar da equipe que organiza tudo isso, ser um agente de pastoral, eu quero aprender mais sobre arte sacra, sobre dança sacra, venha conversar com a gente, né? Nos siga nas redes sociais, só pesquisar, só dar um Google lá, pesquisar E-Danças, pesquisar Festival de Dança Sacra, você já vai achar nossas redes sociais. Entra em contato com a gente, a gente tem o desejo de transmitir tudo isso, de que você, né, participe junto conosco dessa grande família que somos da arte sacra. E é isso, eu agradeço ao convite, agradeço aos ouvintes que estão aí nos acompanhando agora. Que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe. Amém.
Depois dessa bela entrevista, queremos agora partir para o quadro de notícias. Ficamos mais informados sobre a nossa diocese. Por isso, ouçamos Diocese Informa.
Notícias da Diocese.
Assembleia da Associação Renascer. No dia 28 de setembro, às 19h30, a Associação Beneficente Renascer realiza a Assembleia Geral Ordinária para deliberar temas como a nomeação e a posse da diretoria para o período de 2021-2023 e a eleição e a posse do Conselho Fiscal para o mesmo período. Estão convocados a diretoria atual, os associados, benfeitores, voluntários, amigos da instituição e a comunidade. A assembleia será realizada na sede da Renascer.
Curso da EMID. A Escola Ministerial Diocesana, a EMID, ainda está com as inscrições abertas para a segunda turma na modalidade de ensino à distância. Os candidatos a ministros auxiliares da comunidade poderão fazer suas inscrições na plataforma de cursos Studium. O curso segue o conteúdo previsto no roteiro formativo para ministros auxiliares da comunidade e os módulos são disponibilizados gradativamente. O curso EAD da EMID tem o custo total de R$ 75,00 e dá direito a todos os módulos. Todos esses procedimentos de inscrição e pagamento serão realizados pela ferramenta Studium, www.eadstudium.com.br.
Campanha do Dízimo. No último fim de semana, a Pastoral do Dízimo da Diocese de Joinville lançou a campanha Dízimo, gesto de fé que transforma e edifica, que propõe reforçar a consciência da partilha nas paróquias. Dízimo é partilha, é um convite à generosidade, à fraternidade e à solidariedade. Partilhar não é dar o que sobra, é doar com alegria, é uma participação consciente e madura que ajuda todos os meses a igreja no exercício da sua missão. Você quer ser um dizimista ou missionário da Pastoral do Dízimo? Acesse o site partilha.diocesejoinville.com.br ou procure a sua comunidade.
Árvore da Esperança. A paróquia São João Batista do bairro Fátima aderiu à campanha de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. Durante este mês, aqueles que passarem por uma das comunidades da paróquia encontrarão uma Árvore da Esperança. São árvores com corações amarelos feitos pelos grupos de catequese e de jovens da paróquia com mensagens de amor e esperança para aqueles que têm enfrentado dificuldades em suas vidas. Também foi colocada à disposição uma urna para que as pessoas possam desabafar, pedir orações e contar sua história, a fim de que o pároco possa rezar por elas. Cabe a nós, como igreja, amar, acolher e ser canal da graça na vida de todos os necessitados.
Novo bispo da Diocese de Caçador. O bispo Dom Francisco Carlos Bá, presidente do Regional Sul 4 da CNBB, o ecônomo diocesano, padre Fernando Baraúna, e o vigário-geral da diocese, padre Adenil José Ronck, representaram a diocese de Joinville na ordenação do Monsenhor Cleocir Bonetti como bispo da diocese de Caçador. Realizada no domingo passado na Catedral São José de Erechim, no Rio Grande do Sul, a celebração reuniu arcebispos, bispos, padres, lideranças municipais, religiosas e pastorais, familiares e amigos do novo bispo. Para essas e mais notícias da Diocese de Joinville, acesse diocesejoinville.com.br.
Aniversariantes da semana.
Queremos nos alegrar neste momento com todos os padres e diáconos que celebram o dom da vida e também o dom da ordenação.
Temos três padres aniversariantes nesse dia 19 de setembro. São eles: Padre Elias de Oliveira, da paróquia São Vendelino de Xereder; o Padre Fábio Almeida Santos, da paróquia Nossa Senhora de Belém de Joinville; e também o Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger. Ele está lá na Casa Provincial e no Seminário de Corupá.
Isso, parabenizando neste momento todos os padres e diáconos, mas também você que está nos acompanhando, na sua família, quem sabe também tem um aniversariante, queremos rezar por ele, nos alegrar com ele, com ela, e por isso agradecer a Deus, parabenizando você que faz também aniversário de nascimento, aniversário de casamento. Deus abençoe e conceda muita felicidade a cada um de vocês.
Família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, 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 oh. Eu tantas vezes chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizeram a estrepulia? E mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava mil toadas. Seu olhar no sol poente. Oh, oh, oh. Vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo paz.
Antes de encerrar o nosso programa, quero agradecer a todos que rezaram pela nossa Assembleia Diocesana e Pastoral, que aconteceu então nesse dia 17 e 18 agora de setembro, de forma online. Então, a todos que participaram, nossos diáconos, seminaristas, religiosas, religiosos, padres, todas as lideranças então de nossa Diocese de Joinville, agradeço imensamente pela participação. De modo especial, agradeço a presença e toda a contribuição do nosso bispo, Dom Francisco, e também do assessor convidado que falou sobre o documento 114, do padre Reginaldo, coordenador diocesano de pastoral da Diocese de Lages. Então quero também pedir oração por todos os padres. Nós padres fazemos retiro durante o ano, e é dividido em dois grupos. O primeiro grupo faz agora, do dia então 20 até 23. Rezemos por todos aqueles que participarão, rezem por mim, que estarei participando desse primeiro grupo também. Agradecer a todos que rezaram conosco, nos acompanharam, que Deus abençoe a você, sua família. E você possa então participar das atividades aí da sua comunidade também. O nosso programa vai se encerrando, por isso convido a Carol para o seu recadinho final.
Obrigada, padre, por me receber aqui novamente no Vida Pastoral. Quero desejar um bom final de semana a todos os nossos ouvintes. E não se esqueça, fique ligadinho nas redes sociais da Diocese. Lá você não perde nenhuma notícia, nenhuma novidade e também as datas importantes da nossa Diocese e da Igreja Católica.
Agradecendo a Carol, passo a palavra então para a Júlia.
Obrigada, padre. Foi muito bom estar com vocês em mais um programa Vida Pastoral. Se você não conseguiu escutar esse programa inteiro ou perdeu algum programa passado, você pode procurar por Diocese Joinville ou o programa Vida Pastoral no nosso Spotify. Então você pode acompanhar todos os programas, do início ao fim.
Obrigada, Júlia. Agora passo a palavra, então, para o seu recado final também para Albertina.
Gratidão por estar com vocês em mais uma edição do Vida Pastoral e espero estar aqui novamente no próximo fim de semana, se Deus quiser. Até lá!
Pedindo a intercessão pelas nossas famílias, rezemos a oração de São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
pela intercessão de São José, abençoe-nos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.